tapa. Eu quero ver, Paulinho. O Brasil tá contigo, Paulinho. É agora pra matar o jogo. Trouxe o pé direito, bateu. Golaço! Gol! Pra Exu aplaudir!
Fala família BCB, sou Rafael Rocha e esse é o nosso primeiro Barba, Cabelo e Bola Olímpico. É isso aí, a gente nasceu em 2018 e essa é a primeira Olimpíada que o BCB cobre. Ainda não em loco, porque enfim, nem Galvão Bueno está em Tóquio, meus amigos, mas quem sabe em Paris daqui a pouquinho, né? Mas vamos lá. Todo BCB Olímpico vai servir para você se atualizar de tudo que está acontecendo em Tóquio, 30 minutinhos para te contar sobre as medalhas, os destaques e, claro, aquilo que faz o BCB ser a gente, né? Nossos quadros. Vai ter na avaliada, vai ter coisa aleatória, trouxice, muita empolgação e, claro, lágrimas, porque a gente sabe que Jogos Olímpicos é isso mesmo, né? Pois bem, hoje tô aqui com o Nil Cavalcante. Tudo bem, Nil?
Fala, galera. Rafa, Copres aí. Time reduzido hoje, né? A gente tá com um time... Tá que nem as seleções do softball, que depois os Copres vai explicar, né? Que só tem 6 seleções participando da Olimpíada, está só em 3 aqui, né? Então, né, não, Copres? A gente está desfalcado hoje.
Certíssimo, Nilzito. Boa noite a todos. Um prazer fazer parte desse primeiro BCB Olímpico. E, cara, meu, muito legal, né? A Olimpíada é um sentimento muito diferente, né, cara? É uma coisa que corre dentro da gente, assim, é um negócio que você quer participar, você quer tirar férias, você quer maratonar, agora que no Japão você quer ficar virado a noite inteira para assistir todas as modalidades que você não assistiu em 4 anos, né?
Podia ser outro lugar,
5
né,
anos nesse caso?
É, 5 anos nesse caso, muito bem.
Esse fuso mata a gente, né?
Fuso mata a gente, mata o
papai. Pra quem se lembra da Copa, os velhos do BCB que lembram da Copa de 2002, né, que era... No Japão também tinha que ver jogo 4 da manhã, mas enfim, segue o jogo.
Eu tenho essa memória de acordar cedo, tá um friozinho ainda, ver coisa de madrugada, mas vamos lá. Se você não segue a gente no Instagram ainda, pelo amor de Deus, eu não sei o que você tá fazendo, que você não tá seguindo a gente no Instagram, porque a gente aproveitou as Olimpíadas pra postar muito conteúdo, então vai lá, segue a gente.
Até o Galvão segue, né? Até o Galvão Bueno segue.
O Galvão Bueno segue a gente. Não sei o que você tá fazendo, que você não tá seguindo ainda. Certo? Vamos começar então falando de futebol, porque o feminino e o masculino estrearam antes mesmo da cerimônia de abertura. O feminino passou em cima da China, 5-0. Masculino, apesar do Galvão ter falado gol da Alemanha 2 vezes, o que me assustou, quase chorei nesse momento, ganhou também. E aí, Nil, sem zicar, a gente já pode encaminhar essas 2 medalhas aí, o feminino e masculino?
Começando, empolgou o Nil, que eu vou cravar essas 2 medalhas aí. Não sei, mas uma de ouro vai ser, cara. Não, não vou.
Cara.
Que fique claro que o cara mais acerta palpites aqui nesse grupo sou eu. Eu quero fazer aqui as minhas ressalvas. Então, e eu queria falar do... Já que eu sou empolgado aí, queria falar do empolgou o Nil. A gente está gravando esse episódio no dia que Renato Augusto voltou ao Coringão. E Renato Augusto é campeão olímpico, né? Então, é um presságio aí, né? Que a gente vai ganhar essa medalha aí no masculino. Poderíamos ter devolvido o 7-1 hoje, né? Eu acho que o narrador da Alemanha deve ter... Alemão lá que narrou esse jogo deve ter falado... Ih, lá vem ele de novo em alemão, né? Heimgrenzen de novo, sei lá. E a gente quase enfileirou um 7 nos caras, se não fosse aquela pontaria desse Anthony aí, desses caras aí lá da Vila Sônia, era pra ter sido um 7-2 pelo menos, hein?
Perdendo o pênalti. Não sei do que você tá falando.
Pegando o teu gancho, eu achei muito, muito oportuno, porque eu também tava vendo o jogo, né, o máximo possível, né, o que deu pra ver do jogo, porque infelizmente o horário era ruim.
E é nesse momento que nossos chefes descobrem que a gente não estava focado no trabalho nesse momento.
Galera, um Windows P, o Windows Space tem que ver tela. Alt Tab, essa é Alt Tab voando.
Um abraço para toda a diretoria do meu laboratório. Mas o galho é que, assim, eu vi muito São Paulo do Jardine, que, tipo, meu, jogava no primeiro tempo... Aí depois parava, tipo, os caras esquecem de jogar, parece que, mano, acabou, tipo, ah, fiz 2, 3 gols, acabou, valeu.
E a gente vamos pra resenha. Hoje, totalmente.
Total, cara, era igualzinho São Paulo. Tipo, aí você fala assim, cara, não é possível, cara, que os caras estão... Primeiro jogo das Olimpíadas, meteram 3-0, perderam um pênalti, aí volta pro segundo tempo, parece que, sei lá, parece que não tava afim de jogar. Aí tem que tomar um chacoalhão, um desespero, pra, graças a Deus, o Paulinho fazer um golaço no quarto gol. E aí eu acho que aí vem os meus dois pontos que eu queria falar. Apesar de Bruno Kopreski ser altamente crítico a Daniel Alves e, principalmente, Daniel Alves estar na Olimpíada, o que ele jogou marcando com o campo que ele pegou, se você pegar o mapa de calor dele jogando nesse jogo, quantas bolas ele conseguiu recuperar, ele jogou um bolão. E o segundo ponto, né, cara, não tem como não falar do Paulinho, que, meu, publicou um texto maravilhoso, brilhante, e fez uma homenagem, né, pra religião dele, e, cara, foi demais. E eu, como não sou praticante, né, eu sou praticante de uma outra religião, mas eu fiquei muito feliz pelo fato dele comemorar do jeito que ele comemorou, e a gente não tem que ter intolerância nenhuma de nenhum tipo de religião, de raça, de credo, de nada, cara. Isso foi maravilhoso.
Essa Olimpíada já começa com essas demonstrações diferentes, né? Já começa histórica por vários motivos, e um deles é esse, né? A gente compartilhou hoje no nosso Reels, inclusive caiu no Explore, a galera tá curtindo e visualizando tudo, trecho da narração do Gustavo Villani, que a gente abriu esse episódio, justamente porque a gente sabe que foi um golaço não só do Paulinho, mas um golaço do Villani também, né?
O nosso Reels tá mais bombado que o direct do Renato Augusto hoje, né?
E olha que deve estar. A galera deve estar empolgada.
Eu mandei no mínimo 58 mensagens para ele. 58 no mínimo.
É isso aí. Falando de feminino, a gente tem recorde também. A gente já começa com recorde. A gente teve no masculino Richarlison, nosso grande pombo, fazendo o primeiro hat-trick da carreira. Coisa linda, maravilhosa. Se você não tá assistindo a gente no YouTube, você não viu o Neil imitando um pombo agora, mas você vai ver, porque eu vou extrair esse trecho e colocar em, sei lá, em tudo que for possível. E aí, do lado do feminino, a gente teve a Marta. Ela já começa fazendo dois gols. Ela já começa sendo a primeira atleta a marcar em tantas Olimpíadas e tá a dois gols de diferença da Cris. Ela vai passar a Cris na artilharia das Olimpíadas. Eu fico muito feliz pela Marta, claro, fico um pouco triste pela Cris porque ela deveria estar lá. Mas quem somos nós, né? A Pia que manda no bagulho todo. Mas não esperávamos nada diferente disso, né? Visto que era contra a China.
Sim, o time da China é muito fraco, né, cara, no feminino, no masculino, né, o futebol não é muito a deles, né, mas o Brasil, eu acho que começou já demonstrando favoritismo, né, e teve aquela surpresa, né, ninguém esperava que os Estados Unidos fosse perder com 3-0 para a Suécia.
Fico triste com uma coisa dessa.
Ah, meu Deus. A Morgan também tá triste, né, Copres, né, a Morgan tá triste, né, Alex Morgan, né.
Olha, queria dizer aqui que ninguém me ouça, mas assim, Alex Morgan... Se você precisar de alguma coisa, qualquer coisinha, minha parte, tô aqui, sou fãzaço.
Então, mas aí, agora acho que o teste de fogo vai ser agora, né? Vem cara a Holanda, né? Que é o time mais estruturado, o melhor time.
Jogou muito, hein? O primeiro jogo.
Vamos ver essa mulherada sendo testada agora realmente para um time mais forte, né? Mas eu tenho bons prognósticos aí, porque a base da seleção feminina... Tem três ali titulares do Coringão, né? Do Corinthians feminino, que é o melhor time da América do Sul feminino.
Zicou de novo.
De longe.
Mas a Gabi Zanetti, que joga no Palmeiras, ela é um monstro, hein, cara?
A Zanotti joga no Corinthians, pô.
A Zanotti joga no Corinthians?
E a Zanerato, tá confundindo.
Ah, Zanerato. É. Pô,
perdão, não sabia.
Perdão, não sabia. Joga bem.
A Zanerato joga muito, cara. Joga muita bola, cara.
Mas o Corinthians tem a mamãe Tamires ali, que é uma das bases da seleção. A Andressinha, que é a volante também. E a Erika Zagueira, são as três corintianas aí na seleção. E tem a goleira também, que era do Corinthians, tá jogando agora no Sporting ou Benfica, não lembro agora. A Letícia Isidoro também, uma baita goleira. Que eu acho, inclusive, que é melhor que a Bárbara, que é a titular. Mas eu acho que o feminino tem essa chance. Eu sofri muito com o feminino, tô em várias Olimpíadas, né? Sofremos muito na mão dos Estados Unidos, eu acho que esse ano vai, viu? Eu tô acreditando que vai.
Bom, é isso aí, então, encerrando a parte do futebol, a gente tem aí no sábado, 8 horas da manhã, Holanda e Brasil, segunda rodada da fase de grupos, e o masculino, por sua vez, joga... Quando que eu me perdi aqui no negócio? É domingo também, gente?
Peraí que eu preciso pegar aqui o... Corta aí que eu vou pegar aqui, né?
Corta, corta que o Compras pega aí. Né?
Ah, perdi o negócio, tava tão fácil. Aqui achei nesse momento agora. Achei. A seleção volta em campo, então, no domingo, 5 da manhã, e aí enfrenta a Costa do Marfim.
Puta, que jogo difícil, hein, pegar pra assistir nesse frio que tá aqui em São Paulo, 5 da manhã contra a Costa do Marfim. 5
da manhã, no domingo, domingão.
Brabo. Mas nós vamos estar lá, vamos apoiar a seleção do Jardine.
5 da manhã no domingo, na Costa do Marfim, vai Jardine, né?
Vai Jardine. E é isso aí, vamos falar agora de outra coisa que começou antes mesmo da cerimônia de abertura das Olimpíadas, né? Que a gente estava falando antes do remo, aí dá para trazer um pouquinho de informações sobre o remo, que não é um esporte que a gente assiste tanto, a não ser que você esteja no Rio de Janeiro e sabe que, né, lá a galera tem os clubes e tal. Aqui não tem o time do remo do São Paulo, acredito eu, mas o que dá para falar é que nosso único atleta brasileiro no remo, que é o Lucas Wertheim, não sei se eu pronunciei certo, ele passou, tá, gente, agora à noite, tá, foi a fase classificatória, ele passou em terceiro na primeira bateria, e aí no domingo ele estará de volta nas quartas de final. Então, não é uma das grandes esperanças de medalha, mas a história do Lucas é incrível, porque ele, lá no Rio de Janeiro, ele divide o tempo do treino dele com a faculdade de administração e com dois trabalhos. Trabalhava numa loja de informática, isso antes da pandemia, né? Não sei como ficou depois, e entregando marmita que a mãe dele faz. Então, ele, se você acompanha aí Esporte Espetacular, sei lá, ele já foi assunto em todos esses programas esportivos. É uma história bem legal.
Ô, Rafa, me permite fazer uma pitadinha histórica, parafraseando aí o saudoso falecido Avalone. O BCB tem sua história no remo, cara. Já recebemos a participação aqui do Roberto Mailer, meu amigo, um abraço para ele, que é do remo, canoagem ali. Ele participou da Olimpíada do Rio e também tem a mesma história difícil, né? Não tem muito incentivo nesse esporte no Brasil, ele divide as atenções da modalidade com a marinha, né? Ele é bombeiro, então tem várias profissões ali e realmente fica difícil, né, da pessoa se estruturar para ser competitiva nessa modalidade. Só o fato dele se classificar para as quartas de final já é um grande feito, né?
Com
porque essa modalidade no Brasil não tem tanto apelo, não tem tanto incentivo.
Tem então, apoio, né?
Tem apoio nenhum e, pô, é uma história super legal de vida, né? Só de ele estar lá, o fato de estar representando o Brasil numa competição, na maior competição internacional, já é um feito histórico, né?
Exatamente. Ele tá no skiff simples, que é aquela que é um barco só para uma pessoa, então ele vai ele sozinho lá remando com os dois remos, o cara numa velocidade, enfim... Muita sorte aí pro Lucas Wertheim e quem sabe passa aí no domingo, né? Esse é um dos destaques de hoje.
O Rafa me contou aqui em off que ele programou o despertador para assistir. Ele acordou, tinha acabado a prova já, de tão rápido que era.
Exatamente. E o Lucas foi na primeira bateria do dia, 8h30, certinho, 8h30 da manhã em Tóquio, 8h30 aqui. Eu cochilei, perdi a bateria dele.
Mas enfim, justos.
Fiquei feliz que ele está classificado para as quartas de final. E aí, enfim, tem outras coisas acontecendo antes disso mesmo. A gente não vai falar de tudo, porque são muitas modalidades. Então, se você quiser descobrir um pouco mais dessas modalidades, segue a gente lá no nosso Instagram. E aí, agora eu vou acionar Bruno Kopersky para explicar para a gente um assunto que está bombando nas redes sociais. E eu não vou falar, não é do Douglas que a gente vai falar, da seleção de vôlei, que está bombando muito. Ele vai ser pauta do nosso próximo episódio. Que é uma das esperanças de medalha para essas Olimpíadas. A gente vai falar de softball, né? Porque tá todo mundo falando de softball. A gente não tem a seleção brasileira de softball sendo representada nas Olimpíadas de Tóquio, mas fazendo o clássico, dá para explicar o softball em 30 segundos?
Cara, dá. Assim, primeiro um adendo, que assim, eu fico muito feliz, porque eu posso falar... um esporte que vocês odeiam, que é o beisebol e o softball, que é correlado.
Softball, não é beisebol.
Me mostra muito feliz. Então, assim, gente, softball em 30 segundos, só para vocês pensarem. A analogia perfeita que a gente tem é o nosso taco, que eu e o Neil jogávamos na rua, que é um jogo que você pega um bastão e o objetivo é você eliminar a bola, é você lançar a bola o mais longe que você puder para você rodar entre as bases e ganhar os pontos, tá? Essa é a mesma ideia do beisebol. Então, sempre quando a gente está pensando em softball e beisebol, a gente está pensando num diamante. São quatro posições, que são quatro bases, e a ideia é você percorrer essas quatro bases. Obviamente, que se você bater na bola e ela for longe, ela for para fora do campo, você já consegue andar as quatro bases de uma maneira, de uma única vez. Se você bater a bola e ela ficar no campo, você tem que pegar uma das bases e defendê-la. E aí é conforme o jogo vai passando que você vai tendo a oportunidade de ir percorrendo as bases, tá? Então a ideia é um jogo de você conquistar bases para você chegar e fazer um ponto. Qual que é a diferença entre o beisebol e o softball? Que isso é muito importante. Apesar de sim, o softball está muito mais relacionado às meninas, e nas Olimpíadas a gente só tem meninas jogando softball, existem campeonatos menores de meninos jogando softball. A diferença do softball para o beisebol se resumem a dois pontos principais. Primeiro, o campo do beisebol ele é maior, o campo do softball é menor, e a bola do softball ela é bem maior do que a bola do beisebol. Geralmente ela tem uma cor amarela, assim. E o movimento de você lançar a bola no beisebol é sempre por cima do seu ombro. E no softball, você lança por baixo, tá? Então, essas são as diferenças mais, assim, importantes. Existe, obviamente...
Pô, não era 30 segundos, gente? Pelo amor de Deus.
Obrigado pelo corte.
Perdão, não sabia. Perdão, não, chega, sabia. chega. Corta
é
tudo,
que eu
corta
sou prolixo. Mas assim, o legal é que, só para falar, o Japão ganhou na estreia da Austrália, tá? E o Japão, que é o atual campeão olímpico, que ganhou lá em 2008, em Pequim, tá? A gente teve um hiato, né, de 12, 13 anos.
Eu ia perguntar.
É, a gente teve um hiato que foi cancelado o softball nas outras Olimpíadas e ele voltou agora na Olimpíada do Japão. Então, o Japão foi o último campeão olímpico e agora está defendendo o seu título. E o primeiro jogo eles ganharam da Austrália, tomaram um susto, mas tomaram um ponto só e fizeram 8-1. E depois, no segundo jogo, já que já aconteceu, eles ganharam, né, a equipe feminina do Japão ganhou do México.
Ô, presidente, fala uma coisa. Só para... Por que só tem 6 seleções botando softball, cara?
É que, cara, é difícil você...
É que ninguém joga isso, cara, no mundo.
De uma maneira geral, é que são poucas equipes que jogam, né? Se você for pensar no beisebol, o beisebol é muito praticado nos Estados Unidos, no Japão, mas também nos países latino-americanos.
Cuba.
Então você tem Guatemala. Cuba, você tem a República Dominicana. A República Dominicana, o beisebol é mais importante que o futebol, gente. O Big Papi, que é um dos melhores jogadores que eu já vi com o Boston Red Sox, ele é idolatrado, ele é tipo, ele é um papa lá na República Dominicana. Então, assim, países latinos, Colômbia, Venezuela, tem muito esse de jogar o beisebol também. O que se traduz muito pouco para o softball. Acaba que o softball é uma entrada para o beisebol, mas você não tem campeonatos muito fortes de softball. Como, diferentemente, no Japão, nos Estados Unidos, que você tem até... campeonatos, né? Nos Estados Unidos você tem campeonatos de college de softball, tá?
Isso. Obrigado, Cobra. Grande aula. 30 horas. No fuso do Japão, essa explicação, né?
Imagina, foi. A gente vai cortar. Cortado já. Mas vamos falar de agora quem tá nas Olimpíadas, né? Do Brasil, do time Brasil. Eu queria trazer o meu destaque, que pode ser considerado uma aleatoriedade, mas. É um destaque muito importante. Eu acho que se você não se apaixonou ainda pela Raíssa Leal, você não está na internet direito. A nossa atleta mais jovem nas Olimpíadas, ela tem 13 anos, está competindo pelo skate e o apelido dela é Fadinha do Skate. Ela é maranhense e aí ela viralizou na internet há um tempo atrás porque ela ficava andando de skate com fantasia de fada, com sainha e tal, e os vídeos foram viralizando, e aí ela foi ganhando projeção. A Raíssa tá na sua primeira Olimpíada, claro, que ela era apenas uma criança,
5 anos atrás,
2006. E ela é uma das favoritas, tá, na modalidade street, ela é sim uma das favoritas, ela já foi vice-campeã mundial em 2019, E aí ela tem outras...
Com 11 anos.
O que você fazia com 11 anos?
Ele batia tazo.
Sofria bullying na escola, só. Mas ela tem, a Raíssa, ela tem outras pessoas, outras meninas competindo, que é peso pesado, viu? A Pamela Rosa e a Letícia Buffoni, as duas são favoritas brasileiras, favoritas a medalhas também. Elas estão concorrendo aí. A gente sabe que qualquer uma das três que... Só de estar nas Olimpíadas, elas já estão arrasando demais, né? A gente sabe como é difícil o apoio ao esporte nesse país. Mas esse é o meu destaque de hoje. Boa sorte para a Raíssa. As provas vão ser no dia 26, então acompanha. Não tenho aqui exatamente ainda, que a produção não acelerou o processo de me dizer onde vai estar passando, mas provavelmente no Sport TV, em um dos 58 canais, se vire para achar. É, dia 26, acompanha aí.
A gente coloca no Instagram.
É, próximo.
Mas só se você mandar uma DM pra gente cobrando, aí a gente coloca. É isso aí. E aí, vamos o quê? Que eu me perdi na pauta aqui. Assume aí, Nil.
Só queria fazer uma pitadinha aqui, você falou do skate, o Brasil também muito bem representado no surf, né, nos esportes radicais aí que o surf fazendo...
Nem tanto, tá faltando uma pessoa importante.
Tá faltando a Yasmin, que é importantíssima, e vocês podem falar o que quiser, o Medina, ele tem direito a escolher o que ele quiser, porque nós podemos pegar 3 medalhas no surf, assim como a gente pode pegar 3 medalhas no skate, a gente pode pegar medalhas
no surf. No surf, acho que a gente vai bater ouro e prata.
Eu acho que a gente vai bater ouro e prata também.
O Medina tá... Medina, só uma trouxice aqui, né?
Já que
eu acho que quem pode ter tirado a medalha de ouro do Medina foi o Kobe, cara. Porque a Yasmin Brunet é o amuleto do cara. O cara casou com ela.
O cara ganhou tudo depois que casou com ela.
6 etapas do circuito mundial, ganhou 5. Ela fez ele limpar o Instagram lá, só tá seguindo homem, então... O cara mudou, parou de andar com o Neymar.
Amigo do Neymar.
Parou de andar com o Neymar, tá focado.
Só coisa boa, só coisa positiva.
Se afastou da família.
Neymar que postou uma foto com a Juliette, de Juliette hoje.
É uma aleatoriedade.
Imagina essa aleatoriedade. Será que ele tá pegando a Juliette?
Não interessa, não é a pauta. Vamos para a pauta interessante, que é a pauta dos favoritos ao ouro. Enquanto a gente não tem quadro de medalhas para atualizar a galera, vamos trazer aqui os favoritos ao ouro. Isso aqui foi um levantamento feito pelo GE, e aí, óbvio, que em primeiríssimo lugar de favoritos é o Gabriel Medina no surf. Então,
o Ítalo Ferreira, atual campeão mundial também, tá no Japão.
Tá no Japão, mas surf, não tá, né? Nesse levantamento que eu tô falando. Tô falando dos favoritos ao ouro.
Pô, mas é o top campeão mundial, cara. Mas falando sério, eu acompanho o surf, o mar do Japão favorece os brasileiros, marolinha ali, dá pra fazer as manobras, lá os aéreos, o surf que eles chamam de surf progressivo. Então eu acho que... Eu estudei. O surf progressivo do Brasil vai pras cabeças aí.
Olha, vai ser uma das modalidades que eu vou tentar. Eu estou numa fase que eu já tentei, já comecei natação, futebol americano, que em breve o flag vai entrar nas Olimpíadas. Um abraço pra galera do Cannibals. E aí eu vou tentar surf lá. Eu, certeza que o Neil conhece alguém... Né, que ele conhece todo mundo na praia, ele conhece alguém que vai me ensinar lá. Mas beleza, segundo lugar de favoritos ao ouro, Pamela Rosa do skate, já falamos dela, depois a gente se aprofunda mais. Terceiro lugar, vôlei masculino, aí esse aí eu quero ver muito, a gente precisa.
É o campeão da Liga das Nações, né?
Exatamente. Quarto lugar de favoritos ao ouro, Beatriz Ferreira do boxe.
Eu tô por fora dessa.
Esse vai ser legal. Tudo que a gente tá trazendo aqui no resumão, a gente vai trazer esse conteúdo depois no Instagram pra você. Então a gente vai te apresentar a Pamela Rosa, a gente vai falar mais sobre o vôlei masculino, a gente vai apresentar a Beatriz Ferreira. E aí, pra fechar o top 5 favoritos ao ouro, segundo o GE, Isaquias Queiroz da canoagem. Nosso medalhista também.
Atual medalhista de prata na Olimpíada do Rio, né? Prata e bronze, né? Tirou a franja, emagreceu, né? Aliás, eu queria fazer um adendo aqui, mais uma aleatoriedade. Tirou a franja, emagreceu, né? Tá mais leve. Totalmente aleatório, né? Mas o Jeff fez uma matéria muito legal sobre o biotipo dos atletas, né? E eu queria fazer um adendo aqui, que eu fui comparado ao Baby do judô, no alto dos seus 2,06 metros e 165 quilos, hein? Porra, Jeff, me ajuda aí, pô.
Eu já nem lembro quem eu fui comparado. Foi com um atleta do... Putz, eu não lembro.
É bem legal a matéria, só fazendo adendo, bem legal. É. Aí, acho que...
Vale a pena, biotipo...
Mas vale a pena. Você bota lá seu peso, sua altura, sua idade, e ele te dá um atleta que você aparece lá.
Exato. O Gui foi comparado ao João Menezes, tenista, né? Tipo, e ele foi perguntar no grupo quem que era, de tão trouxa que ele é, né?
Pô, e mandar um abraço pro Bruno, né? Nosso xará, que infelizmente ele sofreu um apendicite, foi operado lá no Japão, não vai poder jogar, que era uma esperança nossa de medalha também, né? No tênis de dupla, e mandar um abraço para ele e uma recuperação rápida e que corra tudo bem.
Que zica, né, cara? Puta merda, que zica. Bruno, que é um baita cara aí, vai se recuperar e com certeza terá outras Olimpíadas pela frente.
Terá mais oportunidades. É isso aí, galera. Antes de encerrar o nosso primeiro Barba, Cabelo e Bola Olímpico, eu já te falo aqui o que você vai poder acompanhar já no dia de hoje. Esse episódio está saindo nessa sexta, pós cerimônia de abertura das Olimpíadas, e aí eu já te digo algumas coisas que você vai poder assistir, algumas coisas do Brasil que vai ter, inclusive, tá? 9 da noite, handball, e aí no próximo episódio o Copres explica a diferença do handball e, sei lá, do vôlei. Noruega e Brasil...
Em 30 segundos.
9 da noite também, esgrima feminino, espada individual.
Esgrima é muito style, cara.
Eu acho muito chique.
É a Natália com sobrenome impronunciável lá, que tá por nós, pelo Brasil. É Natália, sei lá das quantas.
Aí você me pegou que a produção não conseguiu, mas como eu tô com um PDF interativo do Comitê Olímpico Brasileiro, eu vou achar essa informação pra você.
Obrigado.
Ó.
Tô derrubando meu editor aqui.
Derrubando o editor hoje.
Eu falei que ia funcionar o negócio, agora vou ter que atualizar a página aqui. Mas eu vou achar nosso atleta aqui, porque esse PDF é muito bom quando ele não trava. Mas vamos lá, enquanto carrega aqui. Vôlei de praia amanhã, tá? Feminino e masculino. Aí, gente, nossa, eu quero ver a gente ter disposição para continuar acordado. 10 da noite, Alisson e Álvaro, Brasil.
Contra,
que eu não vou nem falar o nome dessas pessoas, que é a dupla da Argentina. E aí, o feminino, 23 horas, Agatha e Duda, torcendo por elas, contra a dupla da Argentina também.
Esse aí tá susa, até as 23 estamos acompanhando.
Ah, pensa que começa às 23, né? O que mais tem nessa sexta, gente? Judô, Gabriela Shibana, tá? Vai enfrentar, primeira rodada, peso, categoria até 48 quilos, tá? Então... vai enfrentar.
O judô sempre começa com os pesos mais leves, aí depois não vai passando até chegar. E só uma última pitadinha, que eu sei que a gente está se estendendo demais já, mas que irado você disputar uma prova de judô no país que nasceu e disputar num templo do judô. Cara, que emoção para esses caras, imagina? Que emoção.
Demais. Eu não tô conseguindo ainda acessar aqui o nome da nossa atleta da esgrima.
É Natália, minha prima, sopa de letrinhas.
Sopa de letrinhas, mas ainda, lembrando o resto das coisas que tem amanhã, a gente falou do judô feminino, tem masculino também, o Eric, tá? Que o Copres estava falando aí. E aí tem vôlei, estreia do vôlei, Brasil e Tunísia. Cara, tem muita coisa amanhã. Eu tô nem falando mais horário.
Vôlei masculino ou feminino?
Grupo da Morte. No masculino, que é no Grupo da Morte.
Brasil e Tunísia.
No
Grupo da Norte.
11:05 da noite.
Tunísia é a baba aí.
Tem que ganhar de monte. Tem que ser 3-0 e ganhar de monte.
Olha o que tem aqui amanhã também, pra alegria dos nossos companheiros do Barba, Cabelo e Bola. Tênis. Luísa, Stephanie e a Laura contra a dupla canadense, tá? Então, tênis aí na categoria de duplas. Já é amanhã também.
Luísa aqui é top 30 do ranking mundial, só que geralmente ela joga com uma americana, que é a Heather. Esqueci o nome da americana agora, que falhou, ó, estamos despreparados, mas a Luísa Stefani é uma bela tenista aí de dupla. E a Laura Pigossi, que fez uma carreira na Europa também. Legal. Bom acompanhar o tênis feminino.
Exatamente, tem muita coisa boa. E aí, para finalizar, a gente não tem os resultados disso ainda, porque a gente tá gravando antes, mas 1 da manhã... já teve, né, eu tô falando no futuro aqui e eu mesmo me confundo com o meu tempo verbal, tiro com arco, e aí é só o ranqueamento do masculino e do do masculino e da equipe mista, tá? Então, a gente já vai também, quando sair esse episódio, a gente já vai descobrir se esses atletas se classificaram. Ah, Olimpíada com fuso horário, podia botar tudo no horário lá do meio, o horário do meridiano de Greenwich, o horário
Hayler de Londres. Carter, só pra mim, Hayler Carter, nada a ver com o que eu falei, a dupla que ela joga no circuito mundial.
Mas tudo bem, mas te entendemos.
Tá perdoado, Nilzito.
Obrigado.
Tá perdoado. E agora, trazendo vocês aí já para trazer o destaque final de vocês, antes da gente encerrar.
Meu destaque final, cara, é que, pô, a Olimpíada vai ser muito legal, o horário não ajuda, mas espero que o Brasil quebre o recorde de medalhas, né? A gente sempre espera, né, conquistas, ainda mais com essa inclusão do surf, aí o skate vindo forte, eu acho que a gente tem tudo para fazer uma belíssima campanha e dar muita alegria e se emocionar muito ainda com essas Olimpíadas.
Cara, meu destaque final vai muito pelo fato de, igual o Nilzito falou, da gente, né, conseguir superar o nosso recorde de medalhas e que tomara que sejam cada vez mais e mais de medalhas de ouro, porque esses caras que são esportistas olímpicos merecem, porque não tem apoio absolutamente nenhum. E aí vai um pouco da minha aleatoriedade, porque eu quero ver na abertura dessa Olimpíada alguma coisa do Super Mario Bros. Porque se não tiver nada do Super Mario Bros, o pau vai comer.
Essa abertura, essa cerimônia vai ser desenho, game e mais Dragon Ball Z, só vai ter
se
isso.
Se não tiver Dragon Ball Z, Cavaleiros do Zodíaco não é uma Olimpíada digna.
Cavaleiros do Zodíaco. Cavaleiros já pensou? Zodíaco. Faça elevar
o cosmo do seu
coração.
Eu vou encerrar o episódio com essa música.
Eu prefiro a antiga. Os Guardiões do Universo, Antiverseiro.
Muito
Cavaleiros
bom.
Do Zodíaco.
Bater
de espelho, o rei era sua luta é mortal.
Parabéns. E agora, para encerrar de verdade, eu peguei aqui a ficha do Kobe e a nossa atleta se chama Nathalie Mühlhausen. Nathalie, fala aqui pra gente se tá certa a pronúncia. Mühlhausen.
Falei que era impronunciável.
É super fácil. Mühlhausen, campeã mundial de 2019, bronze nos Pan-Americanos, Lima e Toronto. Filho, só aqui sou um touché. Pra você ver como eu entendo da esgrima. Falou, galera. Até o próximo Barba, Cabelo e Bola Olímpico. Tchau, tchau.
Beijo.
Os guardiões do universo, onde vencer.